São Paulo aumentou barbaramente o produto da cesta básica. Yes. Lamentavelmente. Comprou pra estar cobrando imposto até do cara que tem deficiência, que compra o carro.
Many months later.
O governo editou agora à noite também uma medida provisória que aumenta a contribuição social sobre o lucro dos bancos.
O mínimo.
Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
Que exagero!
Limita a redução do IPI para a compra de veículos por pessoas com deficiência. Por pessoas com deficiência.
Tá cobrando imposto até do cara que tem deficiência, que compra o carro.
Enfim, a hipocrisia.
Deu o pessoal dando pancada em mim, né? Olha o problema aí.
Então, bundão é o Jair.
Medo e delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 788, 789 e 790.
Só enfrenta quem aguenta.
Bora passar raiva?
Bora!
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 Se filho voasse, a gente não veria a luz do sol. Bom, hoje o tópico mais importante vai ficar pra depois.
Calma.
Antes, vamos fazer um apanhado desses últimos três dias na velocidade 5.
Acelera bem, acelera.
Velocidade 5 na dança do creu.
Acabou. Já tá desvirtuando já.
Bom, Bolsonaro já tinha dito no passado, depois daquele jogo com aquele belíssimo gol.
Gol do presidente Jair Bolsonaro. Me pareceu uma grande marmelada, porque ninguém foi atrás dele.
Cala a boca, não te perguntei nada.
Que não tinha feito nada de errado na pandemia.
Eu não errei nenhuma. Zero.
Mas ele agora teve a audácia.
Sabe que você é muito petulante.
De repetir.
De novo, cara. Pô, cara. Pedro, cara.
Ah, desculpa aí, pessoal. Não vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma.
Não.
Eu errei demais ano passado.
Nenhuma.
E não precisa ser inteligente pra entender isso. Tem que ter um mínimo de caráter.
Não delira. Não patina no omelete.
Bom, o Bolsonaro previu menos de 800 mortes. E isso justamente em março do ano passado.
Na ordem de 800 pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus.
Também disse umas outras coisinhas aí.
Tá sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus.
Uma crise, uma pequena crise, né?
Assim como na China já a curva já entrou na descendente, nós vamos passar por esse momento.
Não é isso tudo que a grande mídia propaga?
Brevemente, o povo saberá que foram enganados.
Parece que está começando a ir embora a questão do vírus.
O senhor acha que vai durar essa crise do coronavírus? Pode durar no máximo mais 5, 6 meses,
etc.
Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, oficialmente, e sim, é importante falar oficialmente porque existe subnotificação de mortes também, temos hoje 254.361 mortes por conta do coronavírus. 1.641 registradas só no dia de hoje. No pico da pandemia em 2020, a média móvel de 7 dias foi de 1.102 mortes por dia. E nesse momento estamos no pior momento da pandemia, com média móvel de 7 dias de 1.262 mortes. E não, o presidente que minimizou o tempo todo a pandemia, dizendo que era uma gripezinha, dizendo que estava sendo superdimensionada, repetidamente chamando de
Histeria,
meu Deus do céu.
Acha que não errou nenhuma. Que ele diga isso, vá lá, é do jogo. Que alguém acredite, essa aí eu vou morrer tentando entender. Como Bolsonaro falou em 800 mortes, digamos que ele errou por mais de 256 mil pessoas hoje. Porque tá pior do que já esteve e vai piorar mais ainda.
Vai morrer gente. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
Tinha que matar é mais.
A minha especialidade é matar, pô.
Bolsonaro falou em matar uns 30 mil. Já bateu 256 mil. 8 vezes a meta.
30 mil.
Vai!
É pra ficar puto mesmo. E tudo bem que a população americana é maior, mas lá foram 500 mil vidas com um descaso semelhante no governo Trump. Lá, ao contrário daqui, a vacinação tá correndo feroz. Segundo o Our World in Data, chegaram a 1,8 milhão de vacinações em um único dia. Aqui, no melhor dia, foram 262 mil doses. E nos últimos 8 dias, a média só cai, de 247 para 205 mil por dia. Aí você fala, pô, parece muita gente, né? Pô, 200 mil pessoas por dia? Mas não é. A gente tá vacinando 0,1% da população por dia. E a métrica não é nem essa, a gente tá falando de doses. Lembrando que cada pessoa vacinada precisa de duas, no caso da maioria das vacinas, incluindo aí a Covishield, da AstraZeneca Fiocruz, e a Coronavac, da Sinovac Butantan. E nosso Programa Nacional de Imunizações é um dos melhores do mundo, era pra gente tá dando show. Estamos com por volta de 3% da população vacinada. Se a gente precisa de 70% ou 80% da população vacinada pra termos alguma imunidade coletiva, nesse ritmo aí de 0,1%, a gente vai levar... deixa eu ver aqui... 700 dias!
Puta que pariu!
Winter is coming. This one will be long.
Mas nós aqui somos do Team Science. E a gente acha que... Pera aí, cala a boca! E a gente acha que as coisas vão acelerar. Algumas vacinas ainda estão aparecendo por aí. A produção, tanto interna quanto externa, deve aumentar. E Deus queira, algumas pessoas tomem vergonha na cara!
Então gostaria muito de dizer ao senhor presidente da República que, por favor, retire o seu traseiro de cima do nosso dinheiro e use para comprar vacinas. O dinheiro, não o traseiro. Porque o traseiro ele usa para governar o país e a gente já viu que o resultado não é bom.
Não que haja qualquer motivo pra gente achar que o Bolsonaro vai mudar, é wishful thinking no máximo. Mas olha só, mesmo que dobre a quantidade de pessoas vacinadas por dia, tá ficando cada vez mais claro que 2021 é outro ano perdido. E Bolsonaro tá caminhando pra errar a previsão dele de 800 mortes, que segundo ele, ele não errou.
Caralho!
Por possivelmente mais algumas centenas de milhares de corpos, todos os quais deveriam estar empilhados no gabinete presidencial.
Ah, ô, cara, quem fala de eu não tô com medo, tá vendo?
A coisa mais simples contra a pandemia e que funciona é a porra da máscara.
É um pedaço de pano no rosto, gente. O que, que é isso? Gente, é uma porra de um pedaço de pano na cara.
Aliás, isso aí é total. Você com a sua avó...
É um pedaço de pano no rosto, gente. O que, que é isso?
E você com seus broads.
Gente, é uma porra de um pedaço de pano na cara.
Vamos seguir.
E vamos à insana abordagem verde-oliva em dois atos. No fim de semana, o Bolsonaro se encontrou com o Braga Neto, o Paulo Guedes, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o Arthur Lira, presidente do Congresso, Ramos e o Pazuello. Total de 4 militares e 3 civis. 7 pessoas, das quais apenas 3 usavam máscaras. Quem eram os 4 sem máscara?
Quem eram as pessoas que estavam sem máscaras na reunião do Palácio do Planalto? Opção A, os militares. Opção B, membros das Forças Armadas. Opção C, milicos. E opção D, frango.
Batata doce e frango. Lógico.
Lógico. A loucura é tamanha que a voz da razão é o Guedes.
Paulo Guedes! Paulo Guedes!
Que usava máscara, enquanto o general da ativa, ministro da saúde, não.
É simples assim. Um manda e o outro obedece.
Isso enquanto a nova variante amazonense do vírus viaja pelo país com uma carga viral não sei quantas vezes maior, infectando inclusive algumas pessoas que já tiveram o coronavírus. Ouviram, Bolsonaro e Pazuello? Militares adoram falar em liderar, por exemplo. Toda a hierarquia militar é baseada nessa premissa. E aqui fazemos as nossas palavras, as palavras do militar da reserva Marcelo Pimentel. Abre aspas, a palavra convence, o exemplo arrasta. Também para a morte. Então vamos para o segundo ato. Lauro Jardim, no dia 28, no Globo.
Alguns detalhes da reunião que, no dia 5 de fevereiro, juntou Jair Bolsonaro e os ministros Paulo Guedes, Tarcísio de Freitas, Braga Neto e Bento Albuquerque contaram pontos para que, pelos motivos errados, o capitão resolvesse ejetar o presidente da Petrobras de sua cadeira. O encontro estava marcado para que Castelo Branco explicasse a razão dos reajustes do diesel, como antecipara Bolsonaro numa live na véspera. O presidente da Petrobras entrou e permaneceu no gabinete presidencial com as precauções devidas a uma pessoa de 76 anos. Usava máscara N95 e óculos de proteção.
A alta cúpula do poder em Brasília, alguns do executivo, do judiciário, bastante, do legislativo também, com máscara 24 horas por dia, dormir com máscara.
Cumprimentou a todos, mas não com um aperto de mãos e abraços como fez o resto da turma. Foi o bastante para que o já irritado Bolsonaro praticamente perdesse a paciência.
Vai queimar tua rosquinha, quando tu me entender, porra!
Para ele, cumprir protocolos de segurança é uma palhaçada. No recinto, apenas Guedes usava máscara.
Não há precedente disso na história da humanidade. Atenção, Paulo Guedes!
Mas atirava o falar, ao contrário do presidente da Petrobras. Na reunião, chegaram a perguntar a Castelo Branco por que ele fora vestido de astronauta ao palácio.
Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Quando eu recebi a quinta série,
Pois é, o Bolsonaro sabota a máscara porque ele diz que é coisa de viado.
Bolsonaro constrangia visitantes e funcionários dizendo que máscara é coisa de viado.
Eu acho que todo mundo quer ser um pouco viado.
Pois é, e viados, nas palavras do Bolsonaro, deixam ele inseguro. E Bolsonaro não gosta de se sentir inseguro.
Vem cá, Paulo, vem cá, dá um abraço aqui, Paulo. Abraço hétero!
Um abraço! Um abraço hétero!
Um abraço hétero, Rodrigo!
Não tem esse papo de beijo hétero, não.
É coisa de viado!
Babaca do caralho.
Enquanto isso, a nossa média de casos dispara, chegamos a médias recordes de mortes diárias, com o sistema de saúde colapsando e diversos relatos de que há uma maior prevalência de casos entre adultos relativamente mais jovens. Isso me dá um certo medo e uma certa raiva.
Vocês têm desânimo? Eu tenho, às vezes.
Porque a gente pode pensar que esses são os jovens que estavam comemorando não sei o que aí no carnaval, ou sei lá quando.
Eu sou carioca e moro no Rio. Quem não é daqui não tem ideia. A vida tá normal. Bares cheios, restaurantes idem. A quantidade de lugar que você vai, tem gente com a máscara ali, embaixo do nariz, sabe?
Eu tenho medo de pensar que a gente ainda não viu o estrago feito em grupos mais sensíveis ao vírus, transmitidos por esses jovens.
Os pacientes, além de serem mais jovens, estão muito mais graves.
Quando eu vejo essas aglomerações todas, as pessoas não têm consciência disso. Quando vejo essas pessoas não têm família, eles não têm medo de levar o vírus para casa, infectar a mãe, o pai, os tios mais velhos, as crianças da família. Se eles não têm essa consideração com a própria família, você vai esperar que eles tenham consideração pela comunidade em que eles vivem, pelo país em que eles moram? É uma lei do cão essa, né? É a lei do cão. Eu vou, eu acho que não vai acontecer nada para mim e os outros, problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso.
Eu tenho medo de pensar que a gente ainda não chegou na temporada de gripe no Brasil, que normalmente é entre abril e outubro, e que alguns estados e municípios estejam falando agora em reabertura de escolas e colocando protocolos de prevenção em muito baseados em transmissão por superfície, que não é nem de longe a mais relevante.
A partir da próxima semana, já a partir de agora, as pessoas que começarem a ficar doentes e precisarem de UTI, de oxigênio, elas vão poder ter graves problemas para ter acesso aos hospitais e principalmente ao atendimento. Então, se a gente não tomar medidas mais agressivas, olhando esse cenário ruim, ainda conjecturando todas essas variáveis que a gente conhece muito pouco sobre a doença, né, com relação à variação genética, a gente pode sim chegar num momento muito, muito crítico se a gente não for agressivo nas medidas.
Na primeira onda da pandemia, todo mundo se apavorou e se intocou. Aí quem teve que sair, saiu, ou por precisar, ou porque tava, entre muitas aspas, de saco cheio. Quem não tá, né, meu amigo? E precisava de um respiro, né, meu, pra saúde mental. Contudo, hoje, nessa segunda onda, a impressão que dá é que as pessoas entraram num processo de auto-engano.
Estamos contratando um container para poder colocar as vítimas dentro do hospital.
Estamos aqui apavorados.
Me ajude, meu tio Diógenes Barbosa de Paiva precisa de uma UTI.
Pessoas estão, infelizmente, morrendo uma atrás da outra.
Noite agitada aqui na Tijuca, zona norte do Rio. Os bares ficaram lotados durante todo o jogo. Quase ninguém de máscara.
Aquela história de escolher quem vai ter a opção de ser entubado ou não, escolher quem vai sobreviver ou não, ela é uma realidade que já está acontecendo. É desesperador.
É um campo de guerra. Todo mundo sendo mobilizado no hospital, médicos, anestesistas, enfermeiros, de todas as áreas. Nós estamos com realmente uma situação calamitosa.
Psicologicamente, eu acho que tem um efeito cascata. Uma janela vai se abrindo lentamente. Você sai na rua e vê um sem máscara. Dali a pouco vê um com a máscara no queixo. Dali a um pouco mais alguém sem máscara. Na TV, o presidente e muitos outros aglomerando, como se nada tivesse acontecendo. Aí você que já tá de saco cheio e quer mais é ouvir que tá tudo bem mesmo, aceita. Para quem não lê muito sobre e não entende a ciência do tema, esse o que fazer vem por meio de uma impressão do mundo. Vem por meio de olhar como as outras pessoas estão se comportando. E, andando por aí, a impressão que dá é que normalizou-se a vida, entre muitas aspas, normal.
Te caiu o cu da bunda.
Te caiu o cu da bunda.
E não é só que a gente tá num patamar alto. Estamos num patamar alto com forte tendência de alta. Olha o que disse o Isaac Schrartzalpert. Schrartzhaupt.
Deixa com a cara magoada.
Espero ter pronunciado o nome corretamente. O Isaac é cientista de dados da rede Análise Covid-19. Ele participou de uma live do Olá Ciência recentemente. E olha só, o título do vídeo em que ele fala isso é: Covid, o pior momento da pandemia ainda não chegou.
A única coisa que está mudando dessa tendência dos últimos 20 dias é a velocidade. Alguns locais já explodiu e alguns locais está prestes a começar o estouro, né? E eu noto, inclusive, que o local que está mais atrasado nessa subida medida é o Sudeste. É São Paulo e principalmente Minas Gerais. E aí eu fui dar uma olhada o que aconteceu em São Paulo e Minas Gerais, porque São Paulo e Minas Gerais foram, acho que praticamente os únicos locais, principalmente Belo Horizonte, melhor dizendo, né, que fizeram um fechamento ali. Sabe que a gente, alguns dias atrás, estava praticamente tudo flexibilizado. Muitos cientistas na internet, assim, inclusive eu, por favor, lockdown, vai dar um estouro. Mas São Paulo deu uma regredida para a fase vermelha do plano deles, e o prefeito de Belo Horizonte fechou. Foi Minas Gerais, principalmente puxada por BH, por Belo Horizonte, e São Paulo, foi os únicos locais que não tiveram uma reversão de tendência na virada de fevereiro, porque literalmente esse movimento atrasou isso.
Estamos fodidos.
Na semana passada a gente repercutiu aqui uma entrevista do Miguel Nicoleles, que disse algo assim:
vai dar merda, vai dar merda.
Mas vale repetir, matéria não assinada no UOL no dia 26, intitulada Nicoleles: população precisa acordar para a dimensão da nossa tragédia. Nicoleles lembrou que, diferentemente da primeira onda, quando cada estado registrou problemas num determinado período, surgiram efeitos sincronizadores, citando as festas de fim de ano, as eleições e o carnaval. Abre aspas, agora tudo está explodindo ao mesmo tempo.
O que você vai fazer? Nada.
Isso significa que não tem medicação, não tem como entubar, não vai dar para transferir de uma cidade para outra, não vai ter como transferir para lugar nenhum.
22 estados, mais o Distrito Federal, estão em colapso muito perto disso.
A consequência do colapso de saúde é o colapso funerário. Cientistas não olham só o presente, mas olham o futuro, enquanto o político está pensando no hoje, em como resistir à pressão do setor X para não fechar, a despeito das mortes. Não é que todo canto vá colapsar, mas boa parte das capitais pode colapsar ao mesmo tempo. Nunca estivemos perto disso. Se eliminar o genocídio indígena e a escravidão é a maior tragédia do Brasil. A ausência de comando do governo federal é danosa. Isso é uma guerra. Em outros países, essa é a mensagem que foi dada. Veja a China. É curioso ver que, no mundo ocidental, exista dificuldade de transmitir essa mensagem de gravidade. Fecha aspas. E olha só que hipótese interessante. O baixo número de mortes nos países asiáticos tem a ver com o confucionismo. Palavras do Gustavo Gindre. Eu venho insistindo em uma questão que obviamente não é a única explicação, mas que me parece ser um dos principais motivos para esse número pequeno de mortos. Pois, na Folha de São Paulo, um embaixador com mais de 10 anos de experiência em países do Extremo Oriente levantou a mesma questão. A diferença brutal do conceito de indivíduo criado pela modernidade ocidental quando comparado com o conceito de indivíduo do confucionismo. É impossível falar desses países sem entender a brutal importância do confucionismo na formação dos seus indivíduos. Bom, obviamente não é só isso que explica. O vírus já circulava pelo Sudeste Asiático há um tempo, mas obviamente o confucionismo tem um papel importante aí, que os indivíduos colocam o coletivo acima da individualidade. E não, Confúcio não era
comunista!
Confúcio é 500 anos antes de Cristo.
Porra.
Mas voltemos ao Nicoleles. Abre aspas, eu tenho me perguntado muito, qual é o valor da vida no Brasil? Fecha aspas. Bom, o presidente demorou 5 pronunciamentos oficiais para mencionar as vítimas da pandemia. Daí já dá para extrapolar um valor aproximado.
Cala a boca, não perguntei nada.
Abre aspas, que valor os políticos dão para a vida do cidadão se não fecham as atividades num lugar com 100% de ocupação dos leitos? Ter que preservar a economia é não só uma falsidade econômica, como demonstra completa falta de empatia com a vida das pessoas. O que mais me assusta é o pouco valor à vida. Os políticos são o primeiro componente, mas a sociedade também. Porque quando alguém vai a uma festa clandestina de fim de ano, de carnaval, se aglomera numa balada, ou à beira do campo de futebol, não compromete só a sua saúde, mas a vida dos seus familiares, seus vizinhos e das pessoas que nem conhece. Nossa sociedade, em algum momento, perdeu a conexão com o quão irreparável é a vida.
Você que errou o tempo inteiro com relação à prevenção da Covid-19, saiba que se as próximas semanas, se a gente continuar errando, realmente, se você ficar doente, alguém que você gosta ficar doente, essa pessoa pode não ter nenhuma condição de ser atendida.
Pois é, e uma coisa é a defesa da liberdade quando o ato só afeta o indivíduo que toma a ação. Outra é defender a liberdade de ferrar com a vida dos outros. E não é à toa que antes mesmo da pandemia, por décadas, a gente tinha números de mortos dignos de guerra civil. E todo mundo afetava a normalidade. Volta pro Nicoleles.
Abre aspas, é uma guerra. Quando vamos bater de frente com o inimigo de verdade? O Brasil é o maior laboratório a céu aberto para ver o que acontece com o vírus correndo solto. Precisamos de um lockdown imediato, nacional, de 21 dias, com barreiras sanitárias nas estradas, aeroportos fechados, e depois ampliar a cobertura, usando múltiplas vacinas. Não dá para ficar discutindo.
Lá, na Pfizer, tá bem claro lá, no contrato, nós não nos responsabilizamos...
Mas você, o que você... Cala a boca, moleque!
Tem gente morrendo!
Assina o contrato e vai em frente, deixa pra depois. Estamos falando da vida de 1.500 pessoas por dia. São 5 Boeings caindo. Vacinação, 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 testagem e isolamento social. Não tem jeitinho numa guerra. Estamos diante de um prejuízo épico, incalculável, bíblico.
É por isso que Deus te escolheu.
Porra!
Tá, a gente sabe, a gente já tinha falado tudo isso, mas vale repetir. Gente, teve até governador chorando.
É, não é fácil não, é duro você receber mensagem, as pessoas perguntam assim, e o meu negócio, e minha loja? O que é mais importante, é 48 horas de uma loja funcionando? Ouvindo humanos, desculpe.
Bom, a gente entende essa emoção aí do governador Rui Costa, que é, de certo modo, a emoção... de todos nós. Mas quantas vidas perderemos? Mas quantas pessoas teremos que enterrar para que as pessoas entendam de fato que o momento é esse, é de gravidade e é de um colapso?
Não é fácil tomar decisão. Não gostaríamos de estar tomando decisões como essa. Gostaria, sim, que todas as pessoas estivessem usando máscara, mesmo aquelas que se consideram super-homens, se consideram jovens. Pelo menos se não é por ele, pelo menos pela mãe, pelo pai, pela avó, pelo parente, pelo vizinho. Eu fico me perguntando, essas pessoas, elas sozinhas decretaram o fim da pandemia, elas sozinhas estão indo a festas, a bares, estão tirando a máscara. A ciência já comprovou que a máscara reduz as mortes. Infelizmente, o Brasil, definitivamente, o Brasil vai entrar para a história dessa pandemia como o país que pior tratou da doença.
Aí, o Pazuello, em depoimento à PF...
Duas letras, PF.
Da Polícia Federal.
Ô, cara!
Disse que um certo general da ativa, a AGU e o presidente mentiram. Que, apesar desse certo general da ativa, a AGU e o presidente terem dito que o Ministério da Saúde foi informado da crise no dia 8, foi tudo um engano.
That was a big mistake.
Por conta do prazo exíguo dado à AGU para responder ao STF.
Tá falando sério?
Trabalho excepcional do Pazuello, tremendo no gestor. Pode investigar o Pazuello, não tem problema nenhum, não há omissão. Ele trabalha de domingo a domingo. Vira à noite, eu duvido que com outra pessoa, né, teria sido a resposta que ele tá dando.
Pois é, a gente também duvida.
Agora, não houve omissão da nossa parte, repito pra vocês, ele foi avisado pelo White Martins na sexta-feira, na segunda-feira estava lá, tomou todas as medidas cabíveis, na quarta-feira já começou a chegar oxigênio.
No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão a partir de uma carta da White Martins de que poderia haver falta de oxigênio se não houvesse ações para que a gente mitigasse esse problema, mas aquela foi uma surpresa. Surpresa tanto para o governo do estado quanto para nós.
Ou seja, os militares mudaram a versão na maior cara de pau. Amanhã o destaque há de ser como o Brasil está sendo visto no mundo. Pária biológico.
O Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Que sejamos esse Severino que sonha. E essa Severina...
Eu tiro o moleque desse grupo agora!
Há juízes em Berlim. Essa tem tudo para ser a melhor notícia desse 2021 distópico. Sempre lembrando que o Godwin autorizou as comparações. Ana Cláudia Guimarães na coluna do Anselmo Góes no Globo no dia 1º.
A primeira sessão especializada do TRF2 do Rio de Janeiro confirmou por maioria a decisão de tornar réu o sargento Antônio Vaneir Pinheiro de Lima, acusado de sequestrar, manter em cárcere privado e estuprar Inês Etienne Romeu, em 1971. Militante da organização VAR Palmares, que lutava contra o regime militar e falecida em 2015 de causas naturais, ela é reconhecida como a única sobrevivente da chamada Casa da Morte em Petrópolis, na região serrana fluminense, um centro clandestino de detenção mantido pelos órgãos de repressão do regime.
Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso.
Carlos Alberto Brilhante Ustra!
Coronel Brilhante Ustra.
Meu herói.
Heróis matam.
Reparou ali no estuprada e torturada? Pois é, como disse o Ulisses...
Temos ódio à ditadura, ódio e nojo!
E é por isso que a gente aqui bate, desde o começo, nos militares que tomaram o palácio de assalto. Um dos motivos da gente estar vivendo essa bad trip escrota é por causa do fato de que a gente não soube lidar com o nosso passado.
Esse governo desmoraliza as Forças Armadas. Eu acho que dar as mãos a esse governo foi um erro estratégico, principalmente porque o Bolsonaro, consciente disso, coloca os militares sempre numa posição muito delicada.
E não tem futuro possível assim.
No julgamento da primeira sessão especializada, foi apreciado e negado um recurso de embargos infringentes apresentado pela defesa de Antônio Vaneir contra a decisão anterior do próprio TRF-2, que já havia recebido a denúncia apresentada à Justiça Federal em 2018 pelo Ministério Público Federal, tornando o sargento réu. O relator dos embargos é o desembargador federal Marcelo Granado, que deu o voto condutor do julgamento.
Beijo, Marcelo!
O mérito da ação penal será julgado pela Justiça Federal de Petrópolis. Segundo informações dos autos, Inês Etienne Romeu foi levada à força e mantida por 6 meses na Casa da Morte, até ser transferida em novembro de 1971 para o presídio Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1979, quando foi solta. No primeiro julgamento que recebeu a denúncia contra o agora réu, realizado pela primeira turma especializada em agosto de 2019, a desembargadora federal Simone Schreiber, que apresentou o voto vencedor naquela sessão, entendeu que havia indícios suficientes de autoria e materialidade dos fatos. Na ocasião, a magistrada também concluiu que a Lei da Anistia de 1979, embora tenha sido declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, viola disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário.
Beijo, Simone!
Além disso, a desembargadora lembrou que o Estatuto de Roma, do qual o Brasil igualmente é signatário, estabelece que os crimes contra a humanidade não são alcançados pela prescrição e nem pela anistia, e observou que, em decorrência desse acordo, abre aspas, foi decretada e sancionada a Lei número 12.528 de 2011, que instituiu a Comissão Nacional da Verdade.
Eles estão deixando a gente sonhar!
Pois é, esse é o momento em que chega alguém e fala: ah, mas a luta armada também sequestrou, também matou, também cometeu crimes. Olha, duas coisas. Primeiro, eles já foram punidos, né? E segundo, não dá pra estabelecer uma relação de simetria entre duas partes quando uma tem por trás de si o Estado. Não há paridade, concordam? E é a Comissão Nacional da Verdade que engatilha o plano de dominação verde-oliva. O Brasil precisa urgentemente confrontar os militares. Não como inimigos da sociedade. O exército é uma instituição necessária. Toda sociedade precisa de um exército. O país precisa confrontá-los pelo futuro do país e pelo futuro do exército e da sua relação com a sociedade. Não parece haver quadra da história mais apropriada que é essa, com esse governo recheado de militares da ativa e da reserva destruindo o país de forma metódica. E cabe aos militares sãos se pronunciarem. E tem vários por aí. Precisamos colocar a ditadura no passado, enquanto conceito, inclusive. Condenar os crimes por ela cometidos. Porque não há o que os possa justificar em uma sociedade democrática. Porque essa perspectiva, essa memória é ruim pro país e pro exército, inclusive. Já dissemos aqui e repetimos, não tem mais lugar pro ressentimento de alguns do exército que acham que evitaram que o Brasil virasse uma Cuba.
A minha geração, e isso é uma coisa que os senhores e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85, isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas.
Pois é, e tortura é crime contra a humanidade, não tem prescrição. Luiz Flávio Gomes, no Jus Brasil, no dia 6 de agosto de 2009.
Os crimes contra a humanidade cometidos no nazismo e nas ditaduras militares, assim como os crimes de genocídio, não podem ser tratados como crimes comuns ou políticos. São crimes que ostentam um excepcional grau de crueldade e de tortura moral e física. À luz do Jus Cogens, os primeiros crimes contra a humanidade e genocídio são imprescritíveis. O transcurso do tempo nesses casos não afasta a punibilidade dos delitos, que afetam de modo profundo a consciência universal.
Alguns militares dizem que é preciso esperar que os envolvidos morram. Só então o país poderá discutir a ditadura. Mas sabe como é que é? Os filhos e netos dos generais da ditadura continuam nos quartéis. Então, por eles, isso nunca será discutido. Vai manchar os sobrenomes e etc. E Inês Etienne, presente.
Acho que foi a primeira pessoa, ex-presa política, que veio ao público, teve a coragem, ainda durante a ditadura, de denunciar aqueles crimes.
No seu tempo, ela foi à frente o tempo todo e ela fez a denúncia num tempo que não se fazia denúncia, não se fazia. Ela trouxe uma verdade a respeito da repressão política que ninguém ia saber, nunca a gente ia saber se não fosse Inês.
Uma das pessoas que mais sofreu e mais corajosamente enfrentou essa fase terrível daqueles anos, final dos anos 60.
Aquele depoimento que ela tem na OAB, que aquilo é registrado, aquilo é um documento histórico. Todo mundo devia estudar na escola, pesquisar. Eu acho que esse documento tem que ser pensado, tem que ser lembrado. A Inês trata de tudo ali que foi possível. Ela era uma estrategista, Inês, é só estrategista para pensar. Você sendo torturada, ameaçada o tempo todo, estuprada, violentada o tempo todo e ainda guardar todos os detalhes daquela casa, todos os detalhes daquele... Gente!
Pois é, olha a riqueza de relatos que a Inês fez. O áudio que vai a seguir é de 2014, no encontro da Comissão Nacional da Verdade com a Inês. O objetivo era que ela reconhecesse alguns dos seus algozes. E olha a riqueza da descrição.
O Laicato, de acordo com o relatório da senhora, é o agente 15, descrito da seguinte forma. Preto, alto, 1,85m, pouca instrução. Tem cicatrizes no peito em consequência de tiroteio travado por ocasião da prisão de Faial de Lira, segundo me contou. Ele contou diretamente para a senhora desse estilo. Tem 4 marcas de bala no corpo, do lado direito. Disse que pertencer ao Esquadrão da Morte do Rio de Janeiro. Chama-se Rubens.
Rubens.
Esse é o Rubens. Rubens Gomes Carneiro. Conhecido como Laicato.
Laicato.
O reconhecido Laicato Rubens Gomes Carneiro.
E vamos encerrar com isso aqui.
Deus tenha misericórdia dessa nação.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Átila Iamarino, Band Jornalismo, Canal Meio, CNN, Desmentindo Bolsonaro, Gabriela Prioli, Globo News, Jornalismo TV Cultura, Jovem Pan News, O Assunto, Olá Ciência, Poder 360 e Rede Globo.
Caralho!
Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Só o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
Nós aqui no Brasil, por falta de interesse, não temos as vacinas mais eficazes. Eu não tenho problema nenhum em tomar qualquer uma delas ali no posto, porque eu não estou preocupado com essa eficácia para impedir o vírus. Eu estou preocupado em não ir para a UTI se eu pegar essa merda. Mas tudo bem. E perdão pelo palavrão, mas eu já estou nesse ponto da live hoje.
Porra!
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 Putinha do poço!
Problemas?
Pornô!
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque.
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Parte terminal do aparelho digestivo!
Pum! Que bom do baú!
Agora, o governo tá indo bem!
Eu não errei nenhuma! Zero!
Porra!
Será que eu tô errando falar isso daí?
Não tem como não dar errado. Vai dar errado.
Tem tudo para não dar certo.
Dilatado.